All countries of the world.
Tous les pays du monde.
世界のすべての国。
Salve, salve, mundão! Tá começando mais um episódio do TP Mundo. Episódio muito especial, pois estamos falando aqui da 50ª nacionalidade alcançada no projeto. Se a gente considerar o formato de áudio, também o canal no YouTube, são 50 países em que eu aprendi muita coisa e pude compartilhar aqui com vocês sobre a história, cultura, conhecimentos de forma geral, junto com o ponto de vista mais que especial dos estrangeiros, que são a parte principal do projeto. E qual seria o país número 50, então? Bem, estamos falando aqui, talvez, do país menos conhecido por nós brasileiros, pelo menos dos países que eu abordei por aqui, é um tal de Quirguistão. Sim, Quirguistão, o nome pode ser diferente, pouco conhecido, mas é um país bem interessante, com uma história única. Foi mais uma indicação do querido João Sanches, do podcast Onde Eu Fui Parar, assim como no episódio anterior, de Moçambique. João, agradeço novamente e pode continuar indicando estrangeiros, beleza? Bem, por ser um país muito longe e desconhecido, dificilmente eu encontraria alguém que falaria português, então o papo foi em inglês. O mesmo conteúdo está disponível lá no canal no YouTube, com legendas, e por aqui vai rolar dublado, assim como aconteceu no episódio do Afeganistão, vocês se lembram? E a minha esposa, publicitária, que participa do projeto, cuidando de toda a parte visual, toda a arte dos posts, as capas, além dos bastidores por trás das câmeras, nos vídeos, ela participou de forma direta dessa vez, dublando estrangeira Aidana, que falou comigo via ligação, um fuso horário totalmente diferente, direto do seu país, o Quirguistão, país que ela representou super bem. Então, antes de acompanharmos esse papo super legal, vamos nos situar e descobrir um pouco mais desse país. Vamos às informações e curiosidades sobre o Quirguistão.
Information about the country.
A capital e cidade mais populosa é Bishkek. A população desse país é de 6 milhões de pessoas e a língua traz uma curiosidade bem interessante. A maioria da população fala o Quirguis, uma língua de origem turca, e a outra parte da população fala russo. Então, só de comentar aqui sobre as línguas faladas, você já sente o peso da história que o Quirguistão traz e também a importância de sua localização. O país fazia parte da Rota da Seda e, justamente por sua localização estratégica, caiu periodicamente sobre a dominação estrangeira. A língua quirguiça reflete isso, pois, como eu falei, essa língua tem origem turca, e a cultura turca em si começou próximo a essa região e foi levada ao local onde fica a Turquia. Inclusive, tem um país também na Ásia Central chamado Turcomenistão, mas a gente fala um pouco mais sobre isso quando encontrar e conversar com alguém desse país. A língua russa, falada por uma menor parte da população, tem como base o domínio russo e depois como União Soviética na região. O Quirguistão foi uma das repúblicas soviéticas conseguindo sua independência justamente em 1991, com o fim da URSS. Hoje, a cultura tem um mix de suas raízes, uma língua com origem turca e muito da União Soviética. Como a própria Aidana falou, os russos impactaram diretamente na sua cultura e ela mencionou as vantagens e desvantagens de pertencer a esse regime e todos os reflexos até hoje. Foi muito curioso o relato dela. E outro relato curioso foi sobre a culinária, pois um dos pratos consumidos por lá é carne de cavalo. Não é tão rotineiro, mas é um prato chique para ocasiões especiais. Para quem já assistiu o vídeo, dá para ver minha reação de espanto quando ela fala sobre isso. O Quirguistão tem o islamismo como religião mais praticada, com 90% da população muçulmana. Porém, mesmo com esse número alto, eles não são tão radicais, como o próprio relato da Aidana referente aos costumes de sua família. Ela comentou que eles basicamente comemoram feriados e não consomem alguns alimentos, como carne de porco, e não moram com tanta frequência. E para fechar as curiosidades, o TP Mundo tem uma nova parceria. Uma parceria que tem tudo a ver com as curiosidades. É o pessoal do Tudo é Geografia. Os caras têm uma página sensacional, de verdade. Se você curte assuntos relacionados à geografia, geopolítica, cultura, vocês vão pirar no conteúdo de primeira qualidade. O arroba deles é tudo_e_geografia. Honestamente, eu não sei como eles arrumam tanto material. Toda hora eles estão postando ali coisas relacionadas no mundo, alguma coisa que aconteceu na Ásia, depois na Europa. E eles trazem tudo com as informações certinhas. Eu tô pirando realmente acompanhar essa página. Além da Mundo Mapa, essa é pra quem ama mapas como eu. Eles têm todos os tipos de mapa, com artes incríveis. Quando eu conheci realmente, eu achei demais. Tenho vontade de comprar todos. O arroba deles é justamente Mundo Mapa. Se você curte aí mapa, é uma ótima forma de presentear alguém, inclusive alguém que curte aí geografia, história, geopolítica, enfim. Eu realmente indico. Eu vou deixar o arroba de ambos aqui na descrição e vale muito a pena. Então vamos lá, já que a gente linkou essas duas páginas tão legais, vamos às últimas curiosidades. Quem nasce no Quirguistão é chamado de Quirguis ou Quirguistanês. Os quirguizes utilizam atualmente o alfabeto cirílico. Antes, porém, chegaram a utilizar os alfabetos latino e o árabe, outro ponto que reflete as várias culturas que passaram por esse país. Além da carne de cavalo, uma das bebidas mais típicas do interior é uma bebida fermentada à base de leite de égua. mas por mais que me espantei um pouco com a informação sobre a carne de cavalo lá no vídeo, experimentaria numa boa esses pratos diferentes. Ah, e a bandeira, que é bem impactante, você pode até ver a capa desse episódio no podcast, ela consiste em um retângulo de proporção largura-comprimento com fundo vermelho e com sol dourado no centro. O sol tem 40 raios ondulados e é cruzado por 6 linhas vermelhas. A cor vermelha é em homenagem a Manas, o nobre, herói nacional do Kirguistão, e o sol, que possui 40 raios, esses raios representam as 40 tribos dos 40 heróis kirguizes. No centro do sol aparece um anel vermelho, cortado por duas séries e três linhas, representando o tradicional yurt, a casa do povo nômade. Tá aí, bem interessante, uma das bandeiras realmente mais impactantes que eu vi por aqui. Tá, então, essas foram as informações e curiosidades sobre o Kirguistão. Agora que estamos situados, vamos ao papo com a Aidana.
Interview with a foreigner.
What time is there? Que horas são aí?
Agora é mais ou menos 7h20.
Da noite?
Sim, da noite.
Aqui é 10h20 da manhã.
Da manhã?
Sim, de manhã.
Muita diferença, né?
E aí, como que você está?
Estou bem, e você?
Eu estou bem também, obrigado. Por favor, antes de mais nada, se apresente.
Ah, sim, meu nome é Aidana. Eu moro no Kirguistão. Eu trabalho como freelance em forma geral e recentemente comecei a estudar marketing e percebi que eu amo isso. Estou estudando turismo e também marketing, dois ofícios que eu adoro fazer. Eu falo russo, a língua kirguiz e inglês. E também aprendi alemão. Mas basicamente eu falo russo, kirguiz e inglês.
E o português? Você sabe alguma palavra em português?
Ah, não. Português não. Mas eu sei uma palavra. Solto. Acho que significa liberdade, certo? S-O-L-T-O. Significa liberdade, correto? Eu ouvi algo assim.
Ah, sim. Sim, sim. Alguma coisa assim. E o que você sabe sobre o meu país, sobre o Brasil?
Então, sobre o Brasil, eu sei que vocês gostam de jogar futebol. Eu sei que vocês são pessoas afetivas e sei que vocês são pessoas ativas. Porque vocês curtem dançar bastante, jogar futebol, talvez caminhar. E também eu sei que é um país muito ensolarado. O Brasil é um lugar muito ensolarado e muito quente. No Kirguistão, está cada dia mais frio, então eu estou de pijama. É mais quentinho, porque é realmente cada dia mais frio.
Eu vi alguns vídeos que você está na neve, você tem um canal no YouTube. Conte um pouco mais sobre o seu canal no YouTube.
Sim, eu tenho um canal no YouTube. O nome dele é o meu nome, Aidana Kenchbeck. Eu comecei com o canal quando eu comecei a trabalhar com turismo. Na verdade, foi depois de um ano que eu comecei a trabalhar como turista. E eu ouvi de um turista que gostaria de ter um canal falando mais sobre o Kirguistão. E não havia canais com guias kirguis. Que tinha vídeos de turistas estrangeiros, mas não de kirguises. E depois que eu comecei a fazer alguns vídeos, a maioria sobre lugares do Kirguistão. Em breve vou publicar mais, postar mais vídeos sobre viagens, mas agora tem alguns vídeos de alguns lugares do Kirguistão.
Ah, sim, legal. As pessoas não costumam falar inglês no seu país?
A maioria das pessoas fala russo, mas as pessoas mais novas querem aprender a falar inglês. Se você for a algumas regiões, a maioria das pessoas falam a língua kirguiz. Porque kirguiz é a nossa língua e russo devido à União Soviética. Muita gente fala russo e algumas pessoas falam mais russo do que kirguiz, porque a maior parte do ensino é em russo.
Ah, é?
Sim, acredito que 80% do ensino se dá em russo. E se você vai à universidade, as aulas são em língua russa também.
Mas são parecidas as duas línguas?
Não. Uma língua russa é ligada aos eslavos. Mas a língua quirguiz é uma língua turca. É parecido com o turco. Tem algumas palavras que são a mesma em turco e em quirguiz. Se alguém fala turco em quirguiz, consegue entender 30%, mesmo se não falar turco. Nossa língua é ligada ao turco, é totalmente diferente. Mas nós escrevemos em cirílico. As palavras são desta forma.
E os seus pais, eles falam as duas línguas?
Meu pai fala melhor o quirguiz, porque ele estudou nesta língua na escola. Minha mãe fala melhor russo, porque ela estudou nessa língua na escola.
Ah, sim, legal. E com relação à influência russa?
Então, tem muita influência dos russos, porque principalmente teve o Império Russo. E o Império teve o período soviético, e os meus pais viveram no período soviético. E por isso tem vantagens e desvantagens. Primeiro vou falar das desvantagens. Então, a desvantagem é que a língua quirguiz começou a perder. As pessoas começaram a falar mais em russo. E isso foi para a população quirguiz e também a cultura quirguiz e tudo mais. Vai perdendo a cultura quirguiz. Porque tinha um sistema em que as pessoas saíam e deviam seguir esse sistema. Mesmo se você for à escola, 60% ou 70% eram russos, mas não quirguizes. Os russos vieram às terras quirguizes e muitas casas foram dadas aos russos. Então teve a população russa muito alta aqui e foi muito difícil para os quirguizes. Para o desenvolvimento do nosso povo, por exemplo, tinha melhores empregos aos russos do que os quirguizes. Então isso foi bem difícil aos quirguizes. E foi muito mais difícil para os, como eu posso dizer, para fazer parte desse sistema, para se acostumar com isso. Porque a maioria dos quirguizes são nômades. Eles moram nas montanhas, nas florestas. E quando os russos vieram, eles trouxeram fábricas e tudo mais. E para as pessoas foi muito difícil de se acostumar com isso. Mas as vantagens foram as fábricas. Uma nova cultura chegou. E as pessoas começaram a trabalhar nas fábricas. Elas começaram a ficar mais estudadas, porque um novo sistema de educação chegou. Eles começaram a saber um pouco mais sobre arte, por exemplo, sobre balé. Isso também veio com os russos. E uma das maiores vantagens foi que os quirguizes puderam trabalhar, porque todos deveriam trabalhar nesse período soviético. Então agora, você não pode ficar em casa, pois se ficasse, eles viriam na sua casa e levavam trabalho. Esse era um sistema muito forte. Então todos podiam trabalhar, todos ganhavam dinheiro. Além disso, para algumas pessoas, eles davam apartamentos. E também a educação e tudo mais era gratuito. A educação, o hospital eram gratuitos. Eram ótimas vantagens para a União Soviética. Todos eram iguais. E se você ganhasse mais, eles também tiravam. Se você ganhasse mais, eles tiravam seus ganhos, porque como eu posso dizer, fazia parte da filosofia da União Soviética todos serem iguais. Então tinha desvantagens e vantagens na época da União Soviética.
Ah, sim, muito interessante.
Sim, verdade. E também influenciou muitas pessoas a saírem naquele tempo, porque meus pais são muito diferentes da geração mais nova. Porque eles viveram na geração da União Soviética, mas eles não pensaram como as pessoas mais novas, porque eles pensaram que eles deveriam ser a favor do sistema, ou algo assim, porque eles pensam assim. E a geração mais nova é muito diferente. Então você pode notar a diferença entre ambas as gerações no Quirguistão, porque são outros tempos.
Ah, ok. E sobre a sua geração? E aproveito para questionar sobre os outros países, porque você tem a China, que é muito próxima do Quirguistão. Não sei, qual que é a influência da China e a influência da Rússia? Agora, fala um pouco da sua geração.
Ah, sim, sobre a geração mais nova. De forma geral, a nova geração é diferente, porque a maioria das coisas sobre... Eu posso dizer que a geração está aprendendo inglês. Eles têm a intenção de viajar à Europa para estudar e se profissionalizar. Eles queriam liberdade. De forma geral, é isso. E sobre a China, eu acho que a maior influência da China, não apenas no Quirguistão, mas no mundo inteiro, são os produtos que vêm da China. No Quirguistão, no mercado, você se depara com vários produtos da China. Eu acho que 80% dos produtos vêm da China. E por causa disso, eles são a maior influência. Por outro lado, tem outros homens de negócios que são da China no Quirguistão, mas não há tanta influência. Na política, tem mais influência russa do que chinesa.
Ah, sim, entendi. Sobre questões culturais, porque eu vi que 60% da população do Quirguistão é muçulmana. Isso está certo?
Sim, no Quirguistão é desta maneira. A maioria das pessoas são muçulmanas. A maioria das pessoas não comem porco. Mas, por exemplo, não é obrigatório rezar 3 vezes por dia. As pessoas são muçulmanas, elas seguem algumas regras, mas algumas pessoas são bem rigorosas, mas outras apenas seguem algumas regras. Não é obrigatório rezar 3 vezes, por exemplo. E em nossa família, não somos muçulmanos rigorosos. Significa que nós não cobrimos o nosso rosto, não rezamos, mas somos muçulmanos. Porque se tiver alguma celebração por uma noite ou 2 noites, nós comemoramos isso e seguimos algumas regras muçulmanas, nossa religião.
Ok. E o Quirguistão enfrenta problemas pela religião? Eu acho que não, mas eu queria te perguntar.
Não, realmente não é um grande problema. As pessoas podem escolher e não é um problema.
Ah, ok, que bom. Você disse que alguns muçulmanos não comem carne de porco, tá certo?
Sim, sim.
Então aproveito essa oportunidade para perguntar sobre culinária. O que você costuma comer na sua rotina?
Então, no Quirguistão, a gente come muita carne. Sem carne, você não é um quirguiz. Porque em todas as refeições tem carne, geralmente bife, mas nós curtimos também carne de carneiro. E também carne de cavalo. Mas carne de cavalo, geralmente em celebrações.
Carne de cavalo?
Sim, carne de cavalo. Ah, vocês não comem carne de cavalo?
Não, nós não comemos isso aqui, não.
É, nós comemos carne de cavalo.
Não. Eu nunca comi isso.
Sim, nós comemos carne de cavalo. E essa carne é uma das mais famosas para as comemorações. E é bem cara. E nossa comida tradicional depende da região. Em Bishkek, nós comemos bishparmak. E a tradução é algo como 5 dedos. É composto de noodles, carne e cebola. Geralmente, quando convidamos alguém, o prato principal é bishparmak.
Que interessante, porque no meu projeto, no podcast, eu quero conversar com todas as nacionalidades do mundo. Comecei apenas com áudio, apenas com formato de áudio. E agora eu recebo as pessoas na minha casa e a gente come um prato típico do país do entrevistado.
Uau, interessante.
Sim, se você vir ao Brasil, nós podemos tentar encontrar carne de cavalo. Eu não sei se a gente vai encontrar isso, né? Muito interessante, pois eu nunca tinha ouvido falar disso no Brasil. Muito curioso.
Então, mas no Brasil acho que é impossível encontrar.
Eu acho que sim. Você pretende vir ao Brasil em algum momento, sei lá?
Ah, sim. Ir ao Brasil, talvez. Não agora. Talvez nos próximos 2 ou 3 anos, no futuro. Em 5 anos, ir ao Brasil e nesta parte do mundo. Porque é muito longe do Quirguistão.
O Brasil é muito longe do Quirguistão. Então, você está convidada para vir ao meu país.
Sim.
E fazemos outro vídeo.
Ah, sim. Obrigada. Talvez eu possa levar essa carne de cavalo, se for possível, eu não sei, com relação às leis, aeroporto, alfândega. mas se for possível, eu vou tentar levar.
Legal. Então, vou postar uma foto no meu Instagram e também vou colocar uma música. Então, gostaria de te pedir uma música do seu país. Uma música popular, não sei. Uma música que você está ouvindo agora. Você pode dizer alguma?
Sim. Então, a música que eu realmente gosto, o som, é som kirguiz. O nome da música. A tradução é Meu Kirguistão. É basicamente sobre o Kirguistão. O cantor é um cara kirguiz, um cantor kirguiz. Omar, o seu nome é Omar. E é uma música muito popular e eu gosto muito da música, porque é uma música muito boa.
E para fechar, você pode dizer algum ditado popular ou algum provérbio?
Na língua kirguiz?
Sim, se for possível.
Sim. Agora você pode ouvir na minha língua kirguiz.
Güç menen birdi jugasın, bilim menen mingdi jugasın.
Isso significa que com seu poder você pode ser um e com a sua educação você pode ser mil pessoas. Eu gosto muito porque é verdade. E com base na educação você ganha muito.
Caramba, muito bonito. Legal. Você representou muito bem o seu país.
Obrigada.
Foi muito legal falar com você.
Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, porque foi muito interessante. Eu acho que eu nunca tinha feito isso, tipo, participar de um podcast. E foi muito interessante para mim falar do meu país nesse novo formato.
Sim, sim, ficamos em contato.
Sim, ficamos em contato.
Tchau, até mais.
Até um próximo momento, talvez no Brasil, em 5 anos.
Espero que sim. Tchau. Tá, então, esse foi o papo com a Aidana, uma pessoa super gente boa, e fiquei bem feliz por conversar com alguém de um lugar tão longe e um desconhecido país para nós brasileiros. O som que ela pediu tá lá na página do Instagram junto à foto dela, para vocês a conhecerem. E para quem ainda não me segue, é só procurar como TP Mundo na barra de buscas. Agradeço a todos que estão me acompanhando aqui nessas 50 nacionalidades alcançadas em 48 episódios aqui no formato de áudio. São 2 anos de projeto, estou muito feliz com o crescimento. Mais uma vez agradeço a minha esposa Ellen Riga, que dublou a Aidana. Ela está comigo ouvindo todos os episódios, me ajudando na revisão, dando vários toques, cuidando de toda a arte, os posts em todas as redes sociais e nesse episódio especificamente de uma forma mais direta. Ficou realmente meio legal. E agradeço por fim as empresas parceiras do projeto. A Over Personalité, melhor consultoria de imigração do Brasil, e a Desco English, escola de inglês com enorme crescimento que eu super recomendo. Vamos, que esses 50 virem mais 50 e depois mais 100, pra gente conversar com todo mundo literalmente. Agradeço mais uma vez, até o próximo episódio, e bora conquistar todos os países do mundo.
Thank you for listening.